Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado adia a votação da MP que trata de mudanças nas regras trabalhistas durante a pandemia. Segue para a Câmara dos Deputados projeto que obriga condomínio a denunciar casos de violência doméstica às autoridades. Flávio Arnes critica a decisão do MEC em relação às datas do Enem. O governo não respeitou a escolha dos estudantes. O Senado adiou a análise de uma medida provisória que altera uma série de regras trabalhistas enquanto durar o estado de calamidade provocado pela Covid-19. Acordos individuais, antecipação de férias, regulamentação do teletrabalho e fim da obrigatoriedade de exames ocupacionais são alguns dos temas da proposta. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O projeto de lei de conversão 18 de 2020, construído a partir da MP 927, traz a previsão de acordos diretos entre empregados e empregadores durante o estado de calamidade pública. Também regulamenta a questão do teletrabalho, com a possibilidade de acordo entre empregado e empregador sobre jornada, cessão de equipamentos e reembolso de despesas, informações que devem estar em contrato. O relator da MP, senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirmou que a ideia é preservar empregos.
Então nós temos que chegar num texto que seja um texto conciliador, que seja um texto responsável e que também preserve os direitos dos nossos trabalhadores e, acima de tudo, que possa blindar os nossos empregos.
Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a MP ataca diretamente o direito dos trabalhadores.
O governo se aproveita da condição da calamidade pública para fazer uma mais radical reforma trabalhista, para retirar direitos. Eu não vou falar mais nem de CLT, são direitos que são assegurados pela Constituição.
A volta às aulas e o acesso à internet foram temas de audiência pública hoje na comissão que analisa os gastos do governo para o enfrentamento do coronavírus. Parlamentares defendem tornar permanente o Fundeb, que termina em dezembro. A reportagem é de Marcela Cunha.
Estados como São Paulo e Maranhão já anunciaram um cronograma de volta às aulas. Segundo Josué Modesto, do Conselho Nacional de Secretários de Educação, cada município vai analisar os protocolos que serão adotados para que o retorno dos estudantes obedeça às normas sanitárias.
Combinar o ensino presencial com o ensino remoto, as turmas serão fracionadas para manter o distanciamento e comprar insumos para os protocolos de higiene.
Segundo os especialistas em educação, é preciso garantir a universalização do acesso à rede de internet para viabilizar as chamadas aulas híbridas, que combinam o ensino presencial com a distância. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, cobrou a regulamentação do Fundeb, que representa 65% do financiamento da educação básica pública do país e será extinto no fim do ano.
O que será ferir de morte a educação brasileira se a gente não tiver a efetividade e a continuidade do Fundeb no nosso país.
A proposta de emenda à Constituição que torna o fundo permanente aguarda análise da Câmara dos Deputados.
E o presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, disse que o processo de definição da nova data das provas do Enem foi conturbado e confuso. Já o vice-presidente da comissão, senador Flávio Arnes, criticou o fato de o MEC não ter levado em conta o resultado de uma enquete feita com os estudantes inscritos no Enem. As informações com o repórter Pedro Pincer.
O Senado chegou a aprovar texto exigindo a mudança de data por causa dos reflexos da pandemia do coronavírus. O novo cronograma prevê a realização das provas impressas em 17 e 24 de janeiro, a prova digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro e a divulgação de resultados a partir de 29 de março. Na semana passada, o governo divulgou o resultado da enquete que perguntou aos alunos quando as provas do Enem 2020 deveriam ser aplicadas. Entre as três datas sugeridas, maio de 2021 foi a mais citada. O vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, citou a pesquisa e se mostrou contrário às novas datas.
Não se respeitar a realidade da pandemia é uma situação de injustiça com muitos brasileiros.
O presidente do colegiado, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lembrou o conturbado processo até que as datas fossem finalmente redefinidas.
Apesar de ter sido um processo que no início foi bastante confuso e até atrapalhado por parte do MEC,
Acredito que aos poucos as coisas estão sendo resolvidas.
A edição 2020 do Enem tem 5,8 milhões de inscritos para a prova impressa e 96 mil para a versão digital.
E seguiu para análise da Câmara dos Deputados o projeto que obriga os condôminos e síndicos a informar às autoridades os casos de violência doméstica e familiar ocorridos nas áreas comuns e dentro das unidades habitacionais. Repórter Raquel Teixeira.
Para a relatora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é importante unir a sociedade para proteger as mulheres e outros membros da família, mesmo dentro de casa.
É crucial compreender a situação de violência doméstica e familiar como um problema social estrutural. E para enfrentá-la é de suma importância o envolvimento e a responsabilidade de cada locatário que se refere ao cuidado e à denúncia desse tipo de violência. Nesse sentido, a matéria amplia a margem de proteção e cuidado prestados pela sociedade.
O autor, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, conta que se inspirou no assassinato da filha para criar o texto, que inicialmente falava somente sobre a proteção das mulheres.
Esse projeto de lei faz parte de uma luta que abracei desde que a minha filha Michele foi assassinada em 2012, vítima de latrocínio. Tirar a Michele de mim, sem qualquer possibilidade de eu defender ela, me fez entender o tamanho da dor que tantas mulheres vítimas de violência nesse país.
Pela proposta, os síndicos ficam responsáveis por mandar afixar nos elevadores ou áreas de circulação comum, placas para instruir os moradores a comunicarem anonimamente casos de que tenham sido testemunhas ou tenham conhecimento.
E um projeto do senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, destina 160 milhões de reais ao combate à violência doméstica durante a pandemia do novo coronavírus. Se aprovado, o dinheiro será repassado a entidades privadas de acolhimento das vítimas. Repórter José Odeveza.
A quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 deu um salto durante a pandemia. Os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontam um crescimento de 40% do número de denúncias se comparado ao primeiro semestre do ano passado. O projeto de lei 3.321 de 2020 do senador Zequinha Marinho pretende investir 160 milhões de reais em casas de acolhimento para essas vítimas durante a pandemia. Ele destacou que a medida é importante para que essas instituições possam ampliar a capacidade de atendimento.
Sem uma ajuda financeira, essas organizações não têm como sobreviver, né? Então, à medida que eu possa alimentar isso financeiramente, eu dou condições para que essas instituições sociais possam estar no mercado, né, exercendo, cumprindo a sua missão. Tenho certeza que as instituições sociais vão poder, né, tendo condições de funcionar, atender essa multidão de gente que precisa, de família que precisa, e ajudar a, pelo menos, a minimizar essa situação toda.
Senadores e deputados buscam uma data consensual para a sessão remota do Congresso Nacional, que permitirá a análise de 34 vetos presidenciais. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a derrubada do veto presidencial à lei que amplia o pagamento do auxílio emergencial para socorrer a população de baixa renda durante a pandemia.
O auxílio emergencial de R$ 600 tem que ir para todas as categorias, agricultores, familiares, taxistas, motoristas, quem trabalha com aplicativo, ambulantes, diaristas, garçons, manicure, quilombolas, caminhoneiros e muitos outros.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a derrubada pelo Facebook e o Instagram de uma rede de fake news ligada a partidários do presidente Jair Bolsonaro contribuirá para aprofundar as investigações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o tema. Ele acrescentou que o fato reforçará a possibilidade de cassação de parlamentares que estariam relacionados com o esquema de propagação de notícias falsas, inclusive com a utilização do trabalho de seus funcionários.
E o que é muito grave em toda essa história é que a produção de notícias falsas se faz utilizando o dinheiro público. Esses funcionários atuavam nos horários de trabalho, fazendo e produzindo essas postagens, e como tal, utilizando o dinheiro que você paga, que eu pago, para atacar pessoas e instituições.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.